Quero que você abra comigo em Filipenses 4, versículo 6. Abra o seu coração. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Eu tenho certeza que você sairá daqui muito melhor do que você entrou. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante. E a proposta da palavra é nos transformar dia após dia. Amém? De fé em fé, de glória em glória, até ser dia perfeito, brilhando cada dia mais. Filipenses 4, 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Antes de ler o 7 e 8, eu quero voltar aqui com vocês no 6, fazendo alguns destaques. Ele diz: não ande ansiosos por quantas coisas? Vocês estão acompanhando comigo aí, gente? Então vamos lá, vou pedir a participação de vocês. Não ande ansiosos por coisa alguma. Então, apóstolo Paulo aqui, Filipenses, ele está orientando que nada nesse mundo deve ser capaz de nos deixar ansiosos. Coisa alguma nos deixa ansiosos, amém? Aí ele completa: mas em tudo, em quantas coisas? Em tudo, ele diz, ansioso por coisa nenhuma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. Então ele está colocando como um padrão aqui, que nós não devemos andar ansiosos, mas tudo que tem existe no nosso coração, nós devemos chegar diante de Deus com ações de graça, orações e súplicas, e devemos colocar esses pedidos diante de Deus, apresentar a Deus. Ele continua: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. A revista atualizada termina esse versículo dizendo: seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então nós temos aqui uma instrução clara do apóstolo Paulo aqui escrevendo à igreja, que nós temos, a Bíblia toda ela é um livro de orientações para nós vivermos uma vida de paz, de alegria, supridos e sabendo passar por qualquer dificuldade, qualquer tempestade da vida. A Bíblia é o livro dos livros que nos orienta a passar por qualquer tempestade, para acertarmos em cada decisão da nossa vida. Amém? Qualquer área da nossa vida, eu sempre digo isso. Qualquer área da nossa vida que a gente aplica a palavra, o problema ele precisa se render. Porque a palavra de Deus, ela que transforma a nossa volta. Ela que transforma a nossa vida, a palavra de Deus que é poderosa para efetuar tudo que ela mesma promete. Então, quando nós decidimos viver a palavra, quando nós decidimos pegar a palavra, acolher com mansidão no nosso coração e praticá-la, nós veremos o resultado dela operando na nossa vida, seja em qualquer área. Então é claro esse texto dizendo que uma vida de ansiedade não é proposta para nós. Deus não criou a ansiedade. A ansiedade, ela é fruto de pensamentos errados, ou de colocar foco em coisas que o Senhor não mandou a gente colocar o foco. Ele deixou bem claro aqui. Se ele disse aqui para nós, no que pensarmos, o contrário é verdadeiro. Nós também sabemos aqui o que é contrário a isso. Nós não devemos ocupar o nosso pensamento. Se aquilo que é puro deve ocupar o nosso pensamento, logo, aquilo que é impuro não deve ocupar o nosso pensamento. Se existe algo de louvor, nós devemos pensar isso. Se eu logo eu vejo que não existe algo digno, não existe louvor, eu devo então afastar esse pensamento e não me envolver com aquilo e não deixar que aquilo crie algum tipo de raiz no meu coração. Os pensamentos, eles vão vir. Os pensamentos é inevitável, meu irmão. Tem gente que até fala que tem algum tipo de pensamento acelerado. Algumas pessoas, elas não conseguem, parece que é o tempo todo um pensamento acelerado, pensando mil coisas ao mesmo tempo. Talvez essa seja uma habilidade mais feminina. Eu de vez em quando, se eu tiver com duas, três mulheres ali, às vezes em casa tem mais mulheres. E quando começa, eu tenho que dar uma pausa. Eu falo, vocês estão falando do que agora? Talvez aconteça com vocês também. E a gente, eu já me perco hoje mesmo. Falei, qual é o assunto? Porque são tantos pensamentos e às vezes nós vamos dando vazão com a nossa boca a todo tipo de pensamento. É claro que eu estou falando de conversas aqui saudáveis. Mas se nós pegarmos esse mesmo padrão e aplicar para tudo na nossa vida, nós podemos estar correndo o risco de começar a verbalizar pensamentos que o diabo quer que a gente verbalize. A gente pode estar falando até contra a palavra de Deus, verbalizando pensamentos que não tem nada a ver com Deus. E até corrompendo o nosso coração em alguma medida. Então nós precisamos de fato ser guardadores da nossa mente. Aqui nós lemos, e a paz de Deus que excede todo entendimento, ela vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Existe uma paz proposta da parte de Deus, em Cristo Jesus, para guardar o nosso coração e a nossa mente. Essa paz está disponível para mim e para você, usufruirmos e guardarmos de fato o nosso coração, e guardarmos a nossa mente e pensar os pensamentos de Deus. Em Isaías 55:8, ele diz assim que, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e nem os seus caminhos são os meus caminhos. Logo, nós precisamos então alinhar os nossos pensamentos e os nossos caminhos com o do Senhor. Nós precisamos fazer avaliações todos os dias da nossa vida, e sempre trazer alinhamentos em coisas que eu talvez pensava que era de um jeito, mas agora, à luz da palavra, eu estou compreendendo que não era daquela forma. Então eu ajusto para pensar como Deus pensa. Eu ajusto o meu pensamento para concordar com Deus e não com as circunstâncias nem com o diabo. Isso deve ser uma prática diária da nossa vida, cuidar dos nossos pensamentos. Cuidar daquilo que está vindo sobre nós para aquilo não descer no nosso coração. Escritor aos Hebreus 12, capítulo 15, ele também fala para tomar cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus. E que se afastando, brote em seu coração raiz de amargura. O que é uma raiz de amargura, irmão? Se não um resultado de pensamentos que não foram interrompidos. De pensamentos errados que uma pessoa permite a continuar pensando sobre aquilo, continua a matutar sobre aquilo e logo existe uma raiz de amargura e agora para arrancar aquela raiz vai ter muito mais dificuldade. Eu não sei, talvez você tenha algum tipo de raiz de amargura, porque você alimentou o pensamento errado. A boa notícia, se você está aqui me ouvindo hoje, é que o próprio Jesus Cristo, ele pode te ajudar a arrancar isso de uma vez por todas. E você viver de forma livre, você viver de forma leve, perdoando. Ser aquela pessoa que libera perdão, que vive as escrituras, que quer pensar no que é bom, não quer ficar pensando coisas erradas, não quer ficar pensando mal de ninguém, não quer trazer, ficar pensando, e às vezes até, meu irmão, julgando as pessoas no pensamento. Porque se nós não cuidarmos da nossa mente, nós seremos, com certeza, influenciados e contaminados por pensamentos errados. E nós precisamos ter essa consciência e avaliar, será que isso vem de Deus? Espera aí. Nós temos as escrituras, temos como nós cantamos aqui, a tua presença que me levanta por dentro, aquela que habita em mim, se move em mim, opera em mim, essa presença, ela nos traz clareza de todas as coisas. Nós sabemos com clareza quando um pensamento não é de Deus, quando eu estou alimentando um pensamento errado. Glória a Deus. Eu ia ler aqui, mas o tempo aqui, parece que quando a gente está aqui em cima é um pouco mais rápido. Então já vou logo para o meio aqui. Eu vou só citar ao invés de ler, eu vou citar a referência depois, acredite em mim, depois você pode ler na sua casa que vai ser muito bom. Mateus 16, 13, aqui vai falar, eu vou ler aqui, você pode só me escutar. Chegando Jesus à região de Cesareia, Filipe perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que você é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Olha que interessante. Jesus está reunido com os discípulos, e ele faz essa citação perguntando, quem estão dizendo? Jesus ali estava ficando famoso, porque todos estavam falando sobre as obras que ele estava fazendo, em nome do Pai, ele estava ali revelando o Pai, ele estava ali da forma correta da fama, sendo espalhado por todos os lugares. Ele estava curando, levantando aleijados, dando vista aos cegos, e todos estavam falando muitas coisas sobre ele. Os religiosos estavam perseguindo ele, chamaram ele até de filho de Satanás, tantas coisas chamaram Jesus. E Jesus, ele pergunta então, o que eles estão dizendo sobre mim? Ele fala, estão falando que você é um profeta, que Elias, Jeremias, ou talvez um dos profetas. E ele diz, vocês que estão andando comigo, vocês que estão próximos, quem vocês dizem que eu sou? Porque Jesus, ele tinha uma expectativa maior naqueles que estavam perto, porque estava tendo ensinamentos direto dele. Era a equipe ministerial de Jesus, aqueles 12 que estavam andando próximo dele. E Jesus estava ensinando com palavras e com a vida, porque ele sabia que o tempo dele seria curto, e logo ele ia ao Pai, e os discípulos continuariam a sua missão. Então eles estavam recebendo um treinamento muito intensivo com Jesus, treinamento prático. Eles estavam andando com Jesus, vendo Jesus expulsar demônio. Jesus primeiro falava, eles viam Jesus fazendo, depois Jesus estava junto com eles, falava para eles fazer, e depois Jesus enviou eles sozinhos. Era um treinamento. E no meio desse treinamento, Jesus pergunta, e vocês? Vocês que estão perto de mim, vocês que estão aqui colocando com as minhas palavras, vocês que estão andando próximo de mim, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, ele já saiu, deu largada na frente e falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o próprio Jesus reconhece que aquilo foi uma inspiração do Pai, não era algo que ele tinha tirado da cabeça dele. Mas ele diz, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que o te revelou, mas foi o meu Pai que te concedeu essa revelação. Reconhecendo que ele estava falando segundo Deus, que aquilo era real e aquilo era verdade. Um pouquinho abaixo no 22... Jesus decorre um pouco ali falando que era necessário a sua morte, a sua ressurreição, que depois de 3 dias ele iria ressuscitar. E muitas coisas o texto fala que eles não entendiam completamente tudo que está sendo ensinado. Ainda assim, quando imagina Pedro, está ali com os outros 11, estavam ali ouvindo Jesus falar. E para aqueles discípulos, Jesus, ele era um mestre, ele era um amigo, alguém próximo, alguém que revolucionou a vida deles, tirou eles de uma vida comum, tirou eles da pescaria de homens, tirou eles de ofícios comuns ali, de uma vida que não, na verdade não tinha vida, e agora estavam andando com o próprio caminho, com a verdade, com a vida, e a vida deles foram revolucionadas. Eles estavam vendo multiplicação de pão, eles estavam vendo muitas coisas. E quando eles ouvem que Jesus iria morrer, talvez, meu irmão, só talvez, na mente deles falou, nossa, está sendo tão bom, mas já vai acabar. Agora que o povo está se convertendo, agora que as coisas estão acontecendo, Jesus fala, vem falar para a gente que vai morrer. No 22, então, Pedro escuta que Jesus está falando sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. E Pedro diz assim, então Pedro, chamando Jesus à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Vocês lembram que Pedro já tinha defendido Jesus, dos soldados que queriam prender Jesus, e ele tirou a espada e cortou a orelha do soldado Malco? Ele fez isso na defesa, que falou, não, meu mestre, vocês vão prender de jeito nenhum. Ele desembainhou a espada naquela ânsia do momento de defender o amigo dele, de defender o mestre dele. Aí Jesus olha para ele e fala, Pedro, se eu invocar, se eu falar com o Pai, ele envia 12 legiões de anjos, acaba com todo mundo. Não precisa disso não, guarda a espada. Restaurou a orelha daquele soldado. Então ele tinha isso no coração, dessa defesa. Você vê ele fazendo isso com Jesus. E quando Jesus fala que vai morrer, ele sabia que o povo estava todo, já estava tudo sendo armado para a morte de Jesus. Eles estavam até andando de um lugar para outro, até que o momento da morte de Jesus chegasse. Então eles sabiam que estavam tramando já. E eu imagino que Pedro, ele já ficou pensando, Não vai acontecer. Se vierem querer te pegar, Jesus, eu vou pegar a espada de novo. Talvez ele pensou nisso. E ele fala que jamais aconteceria isso. Olha o que Jesus fala para ele. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas dos homens. Não pensa nas coisas de Deus, mas do homem. Meu irmão, eu falo assim só como uma brincadeira, né? Que lógico que não era um culto ali, mas eu falo que Pedro, ele teve uma revelação de Deus e foi usado pelo diabo no mesmo culto. Ele teve a revelação: tu és o Cristo, filho do Deus. Bem-aventurado és, Simão Barjonas. Você teve uma revelação do Pai. Aí ele começa a ouvir a revelação que Jesus ia morrer, ia ressuscitar. E ele fala: jamais acontecerá isso. Ele fala assim: você não está cogitando das coisas de Deus, mas do homem. E o Senhor fala. Fala que aquilo era um pensamento de Satanás. Para trás de mim, Satanás. É possível, meu irmão, um crente ser influenciado no seu pensamento e falar que não deve? Nós vemos Pedro aqui fazendo isso. Porque ele não estava tendo entendimento. Ele não teve a revelação no momento de tudo. Ele não estava entendendo que era melhor que Jesus fosse para o Pai, que viria o Consolador. Ele não estava sabendo tudo. E às vezes a falta de entendimento, meu irmão, faz com que nós falemos as coisas erradas com pensamentos do que nós estamos vendo só até aqui. A gente já deduz baseado no que a gente está enxergando só até aqui. E a gente começa a falar pensamentos humanos baseado no que a nossa vista pode ver. Mas a ideia de Deus é que a gente confie nele ao ponto de replicar os seus pensamentos na nossa boca. Porque o Senhor sempre vai nos mostrar além. O Senhor sempre quer nos mostrar, e falou que nós não seríamos pegos desprevenidos. O próprio Espírito Santo, ele está nos dando os próximos passos. Ele está nos conduzindo sempre em triunfo. Ele sempre está nos mostrando as próximas etapas. Nós não precisamos andar ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário. Se existe alguma coisa no nosso coração, algum tipo de pensamento, algum tipo de coisa que não está alinhada, meu irmão, vá, se tranque no seu quarto e leve a Deus. O Senhor vai te ajudar. O Senhor vai te ensinar. Ele vai te esclarecer todas as coisas. Mas o que você não pode fazer é verbalizar pensamentos errados. Você não pode por aí deixar que a sua boca seja, meu irmão, uma ferramenta para o diabo trabalhar. Porque nós somos fruto das nossas confissões. As palavras têm poder, existe o poder da língua. Tiago fala muito sobre isso. E se nós não cuidarmos dos nossos pensamentos, aquilo vai se enraizar. E logo nós estaremos falando diferente daquilo que Deus recomendou que falássemos. Ou ordenou, né? Porque não é uma recomendação, é uma ordem. Nós precisamos falar o que Deus fala. Nós não podemos, meu irmão. As circunstâncias não podem mudar a nossa confissão e nem o nosso pensamento. Porque o crer, nós só podemos crer naquilo que nós ouvimos, não é isso? A palavra de Deus. Nós precisamos ouvir. A fé vem por ouvir a palavra. Enquanto eu ouço, a fé vai sendo gerada no meu coração. Aquilo, meu irmão, vai se transformar num pensamento e logo aquilo vira agora uma fé do coração, o qual eu preciso transmitir com a minha boca. Nós até lemos de GCD, a palavra da fé é aquela que está na nossa boca e onde? No nosso coração. Ela não está só na nossa boca, ela precisa estar enraizada no nosso coração. A boca fala do que está cheio o coração. Então nós precisamos ter tempo de meditação na palavra de Deus. Porque se nós não pararmos para meditar, nós não vamos saber o que Deus pensa sobre algumas coisas, e muitas vezes nós podemos pegar se achando no direito de pensar aquilo como se fosse algo comum. E não é. Pelo que nós estamos sendo influenciados? Nós não podemos deixar que as coisas desse mundo, nós não podemos amar o mundo nem as coisas que nele há. O que é isso, meu irmão? Não é amar as pessoas do mundo, mas é amar o sistema, ao ponto do sistema formar os meus pensamentos e não a palavra de Deus. Ao ponto de eu achar e olhar, às vezes, na moda do mundo, como se fosse um padrão, é normal, então eu pego aquilo, trago como um pensamento comum, porque eu estou pegando as coisas do mundo. Eu não posso fazer isso, eu tenho que parar e meditar na palavra de Deus. Eu vou dizer para você, tem muitos cristãos que estão se perdendo por causa disso daqui. Estão passando horas e horas e não percebem. Estão rolando, e vai rolando, e vai rolando, e vai rolando. E aquilo está se transformando em pensamentos, em convicções. Aquilo que te assustava, se você continuar sobre aquilo, daqui a pouco não vai estar te assustando tanto assim. Daqui a pouco as obras do diabo parece que nem são tão ruins assim, parece que está exagerando. Não, parece que é um exagero. E eu começo então agora a abrir concessões com aquilo que Deus nunca abriu. E uma vez que Deus disse algo, nós não podemos, meu irmão, consentir com aquilo, porque Deus não vai mudar a sua palavra. O que era pecado, continua sendo pecado. Aquilo que o Senhor condenou, Ele continua condenando. Aquilo que Deus falou que é abominação diante dEle, continua sendo abominação. O sistema do mundo não pode mudar o que Deus diz. Pode mudar na mente de algumas pessoas, mas não deveria ser assim. Nós devemos meditar na palavra de Deus, que é segurança para cada um de nós, sabermos o que nós estamos pensando, alinhar aquilo que nós estamos pensando, porque senão, meu irmão, eu posso te garantir, um crente que não medita na palavra, ele está sendo vencido pelo diabo, porque o diabo ele fica colocando pensamentos o tempo todo, ele vai lançar coisas o tempo todo sobre a mente de todo mundo, ele vai colocar a mente de fracasso, não posso, você não é merecedor, não é para você, se mata, e tantas outras coisas que o diabo vai o tempo todo, ele vai colocando. Judas na ceia, o Senhor disse que tinha um traidor entre eles, e ali, acho que é Mateus 12, se não me engano é Mateus 12, mas na última ceia, estava ali Judas, e ali o próprio Jesus fala, que Satanás tinha tomado o coração dele. Judas, ele não foi escolhido para ser o traidor. Mas ele decidiu trair, ele não cuidou do coração dele. Pelo contrário, ele tinha uma responsabilidade no ministério de terreno de Jesus. Ele cuidava e ele teve a oportunidade, estando dentro do ministério com Jesus, com a posição que ele tinha, ele era o cara que cuidava da bolsa do dinheiro, ele teve muitas oportunidades para formar o seu caráter enquanto andava com Jesus, como nós vemos o próprio Pedro, João, Tiago, outros, mudando completamente após a morte e ressurreição, que recebe o batismo do Espírito Santo, eles foram crescendo e não pararam mais de crescer. Você vê Pedro de Atos, não é o mesmo Pedro dos Evangelhos, ele já estava revestido de poder, ele continuou crescendo, ele errou muitas vezes, errou, mas os erros não pararam ele tinha o coração correto, ele continuou a crescer. E nós vemos Pedro, pessoas colocando, pessoas doentes, para quando ele passasse, a sombra de Pedro curava. O mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, o mesmo Pedro que foi repreendido aqui por Jesus, para trás de mim, Satanás. Ele não parou, falou, nossa, Satanás, que humilhação, estou andando, dei minha vida com ele, deixei minha empresa por ele, deixei tudo por ele, é isso que eu mereço? Não foi isso que Pedro falou. Pedro acatou com mansidão aquela repreensão e ele entendeu. Você vê pelo resultado da vida dele. Você vê que ele continuou a crescer. Enquanto Judas, ele não cuidou do seu coração. Mas ele deixou o diabo encher o seu coração. Um pouco antes dessa ceia, Jesus repreende ele. Porque Maria, lá Jesus tinha ressuscitado Lázaro, em algum momento ele estava lá com Lázaro na mesa, Marta, Maria, estava tudo ali, e Maria vem e quebra aquele perfume e unge Jesus. E Jesus fala, quem era a pessoa que estava reclamando? Judas. Que era um desperdício. Que desperdício, um perfume tão caro. Sendo derrubado, nós não poderíamos vender e ajudar os pobres. E no texto diz lá, ele não estava interessado nos pobres. Uma falsa humildade. falando já com falsidade. O texto diz que ele não estava preocupado com os pobres. Tanto é que ele estava roubando das ofertas. Judas. E eu, meu irmão, eu fico pensando como Judas saiu daquela situação. Quando Jesus o repreendeu e falou assim, ó, deixe ela. Em outras palavras, eu estava dizendo, já que vocês não fez, deixa o que ela está fazendo, deixa ela fazer. Ela está me ungindo. E tinha um propósito. Porque a morte de Jesus estava próxima. E Jesus repreendeu ele ali publicamente. E ele falou que devia vender. Falou, os pobres vocês vão ter sempre com vocês. Eu, vocês estão por pouco tempo. Deixa ela fazer. Imagina que invertida. Talvez pessoas ali podiam até concordar com ele. Não sei. Mas eu quero só que você pense sobre essa situação que aconteceu. A Bíblia não fala como Judas saiu, mas possivelmente ele não saiu contente, porque um pouco depois ele foi lá e traiu Jesus por 30 moedas, porque não guardou o seu coração. Ananias e Safira. Um pouco antes fala que as pessoas já estavam vendendo suas propriedades e pondo aos pés dos apóstolos, por conta da própria situação que a igreja estava vivendo de perseguição. E uma pessoa foi lá, vendeu e deu tudo. Acho que é Barnabé, se não me engano, Barnabé vendeu e deu tudo. O dinheiro da propriedade. Aí fala que Ananias e Safira foram lá, eles tinham uma propriedade. E eles, em casa, tramaram algo de errado. Não foi algo no calor da emoção. Às vezes as pessoas fazem coisa errada no calor da emoção, que também é errado. Mas nesse caso, a Bíblia quer dizer que eles combinaram entre eles. Ó, nós vamos falar que foi vendido por tanto e vamos dar. Só que eles estavam dando a metade, não estavam dando o valor integral. Só que não era ali um mandamento, não era algo que foi pedido, que ninguém vendesse, desse e que muito menos fosse o total. Era algo voluntário. Mas em alguma situação o coração deles foi corrompido. Porque próprio Pedro, quando Ananias chega para ele, ele fala, por que Satanás encheu o vosso coração? E mentisse contra o Espírito Santo. Olha o que ele diz, porque o diabo encheu o vosso coração. Quem sabe que encher não é metade? Isso foi algo progressivo, não tratado no coração dele. Porque você vê no Novo Testamento, na hora que ele entrega aquela oferta e ele fala, não, foi vendido por tanto. Pedro ali, cheio do Espírito Santo, o texto diz que o juízo foi executado na hora e ele caiu morto. Agora, nenhum juízo, ele vem sem oportunidade de arrependimento. Porque juízo não é para quem peca, juízo é para quem não se arrepende. Para quem peca, o Senhor deixou lá 1 João 1,9. Se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça. Existe perdão para quando existe um arrependimento genuíno. O que é arrependimento? Existe, meu irmão, no seu coração, fala, se arrepende, vem uma profunda tristeza e você abandona aquilo. E você encontra misericórdia porque abandona. Então existe o favor de Deus, existe perdão, nós estamos numa aliança, meu irmão, que existe perdão de Deus que pode ser manifesto no nosso coração à medida do arrependimento. Porém, a gente vê Ananias, ele continuou a mentir, ele começou isso na casa dele e trouxe diante dos apóstolos. Ele não era obrigado a entregar, ele não era obrigado a vender. Ele não era obrigado a entregar tudo, mas ele decidiu entregar a metade e mentiu que entregou tudo. E o Espírito Santo revelou a Pedro o que eles estavam tramando. Aí vem a sua mulher, cerca de 3 horas depois, e faz a mesma pergunta. Foi por tanto mesmo que você vendeu? Foi por tanto. Ela falou assim, ó, os homens que arrastaram seu marido aqui estão ali à porta e vão te levar também. Buf, caiu e morreu. Uma mulher sábia edifica sua casa. Uma mulher sábia, ela não foi sábia. Na hora que o marido chegou, vamos fazer isso, né? Vai lá entregar para Pedro, ele vai. Eu não sei o que passou na cabeça dele, mas eles queriam algum tipo de reconhecimento, porque o coração estava errado e o diabo encheu o coração dele. O diabo não encheu o coração dele de gratidão, de amor pela obra de Deus, por desejo de ofertar. Não era esse o sentimento. Se o diabo encheu o coração dele, logo nós podemos colocar lá, ele queria reconhecimento, ele queria aplauso, ele queria algum cargo, ele queria qualquer outra coisa que não vinha da parte de Deus, mas era da parte de homens. Por isso aquela atitude, eu não estou dizendo que são exatamente essas coisas, mas é isso que o diabo faz no coração das pessoas que não tratam os pensamentos. Que se permitem pensar mal do irmão, que se permite a pensar contra alguém, que se permite achar que não, se não for desse jeito eu não vou perdoar. A Bíblia fala que quando a gente não perdoa, a gente não é perdoado. O perdão tem a ver, meu irmão, com a vida eterna. Eu e você não podíamos alcançar perdão. Mas Jesus, ele morreu por mim e por você. E nos perdoou todos os pecados. Daqueles mais pesados que a gente não tinha nem coragem de contar para as pessoas que a gente cometia. O Senhor Jesus veio e derramou o seu sangue e nos perdoou. Falou, está pago, está consumado, totalmente pago, não ficou nada para trás. Agora, se o coração nosso precisa se manter na palavra de Deus, a gente vai continuar andando segundo as escrituras. Perdoando, andando em amor. Andando, meu irmão, em fruto do Espírito sendo manifesto um para com os outros, amando-os uns aos outros, assim como Jesus nos amou. Como eu faço isso? Guardando os meus pensamentos. Em Coríntios fala que nós devemos levar todos os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo, e fala que as fortalezas que são formadas, que a nossa luta não é carnal, e fala que as lutas, que as fortalezas que são criadas na mente, que se levantam contra o conhecimento de Deus. O que são fortalezas? Tudo que se levanta, Deus fala que é de um jeito. Aí vem qualquer outra coisa e diz que é de outro. E aquilo vai formando fortalezas na nossa mente. Aquilo vai formando pensamentos errados. Mas pela palavra nós temos habilidade. Não é com a força do braço. Ele falou, não é uma luta humana. Mas as nossas armas são poderosas de Deus para destruir fortalezas. Essas fortalezas que foram criadas por anos, nós temos o poder em Jesus Cristo, pela palavra, de destruir todo o sofisma, tudo que se levanta contra aquilo que Deus disse. Então, meu irmão, você ouviu esses dias aqui o pastor pregando sobre os fracassos, sobre as coisas que nós vivemos. Você não pode pegar aqui e falar, não, você é um fracassado, você é um derrotado, você é um doente, você... Não, você pega tudo isso que foi formado, talvez, na sua infância, do contexto que você veio, de coisas que você já viveu. Você pega tudo isso e fala assim, todas essas fortalezas serão quebradas pelo poder da palavra de Deus na minha vida. Eu vou meditar na palavra. Em cada área da minha vida, eu vou destruir essas fortalezas. Eu vou colocar todas as fortalezas no chão pelo poder da palavra. Eu vou me ver como Deus me vê. Eu vou viver aquilo que Deus tem para mim. Eu vou trabalhar para o Senhor, assim como Ele me chamou. Você precisa se ver como a pessoa certa. Destruindo todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Não permita nenhum. Se o diabo diz que você não pode, o diabo diz que acabou, o diabo diz qualquer coisa, hoje é uma noite para você pensar, o que o diabo disse para você? Ele é mentiroso e pai da mentira. Então se levante, meu irmão, com ousadia, nessa palavra, e comece a quebrar todas as fortalezas. Destruir todas as fortalezas, porque você não consegue nem servir a Deus com eficácia, se você não pensar como Deus pensa. Você precisa se ver abençoado, você precisa se ver como um filho de Deus, você precisa se ver como a Bíblia diz que você é, e aí você consegue então a começar a viver cada uma dessas coisas. Glória a Deus.